Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da mentora Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 3 sobre raiva, quando ela está falando sobre a raiva e primarismo. Então ela vai continuar o seguinte, dizendo, olha, o ser humano, além dessa conduta, agride antes por medo de ser agredido, aumentando a gravidade de qualquer ato sob a coerção do pânico que se lhe instala de momento ante situações que considera perigosas, evitando racionalizar a atitude, antes parecendo comprazer-se nela, sustentando a sua superioridade sobre o outro, aquele que atribui o perigo que lhe ronda. Né? Então, veja que coisa impressionante isso. Além da gente ter, né, essa questão da raiva, essa questão de defesa, de achar que está se defendendo por um estado de vigilância permanente e perigoso para o organismo, como nós estudamos no áudio anterior, então ela também, o indivíduo acha que ele é superior ao outro. Então, muitas vezes eu quero me impor, né? Essa coisa de ser superior ao outro, de ser o melhor que o outro, ah, porque eu sou o melhor padeiro da cidade, eu sou a melhor costureira da cidade, eu sou o melhor médico, melhor isso, melhor aquilo. Isso é muito complicado, sabe por quê? Porque essas coisas de ser melhor, ela muitas vezes é enganadora, certo? Muitas vezes a gente entra aí numa faixa de achar que é superior, e essa faixa é uma faixa mentirosa. Vamos pensar em Jesus. Jesus é superior a todos nós infinitamente. E o que que ele se mostrou? Ele se mostrou simples. Ele nunca quis mostrar para o homem que ele é superior a ele. Ele mostrou para o homem o contrário. Ele nos tratava de vós, que é um tratamento de excelência. Então, quanto mais superior, realmente superior você é, mais simples você é junto ao seu semelhante. Porque você vai entender, e isso é muito sério, que o seu semelhante é teu irmão ou tua irmã. É filho de Deus ou filha de Deus, assim como você. Então, como é que você vai agredir um seu irmão ou sua irmã? É preciso a gente avançar um pouquinho nesse entendimento. A vida hoje nos exige isso. Para acabarmos com essa questão de guerra, com essa questão de sempre querermos que a nossa parte seja totalmente protegida, enquanto que é do outro problema dele. Não, nós temos que nos proteger. Quando se criaram as cidades, lá no passado, a cidade era o quê? Ela era um determinado território onde moravam pessoas. E para evitar agressões externas, eles fizeram muros, criando então as cidadelas, que criou então a cidadania, ou cidadão que mora na cidadela. Aquilo era uma proteção grupal, uma proteção de todos. Mais na frente, quando as nações foram sendo criadas, então a proteção já é nacional. Certo? E nós temos que começar agora já a partir para uma proteção planetária. Então, nós temos que nos unir e não ficar com raiva um do outro. A pessoa pode até competir um com o outro no campo do esporte ou em competições assim que eleve o seu padrão, né, o seu padrão de conhecimentos. Isso ainda se faz, mas não para se mostrar superior, não é? Eu me lembro de uma certa feita entrevistar o Leonardo da Vinci, quando lá no plano espiritual. E perguntaram para ele da genialidade dele, sabe? Então ele disse o seguinte: olha, cada um é gênio no seu tempo. Pode ser que eu renasça no mundo e serei uma simples pessoa no mundo porque o mundo mudou. Então o gênio é gênio por um tempo. E o maior dos gênios da Terra, ele é uma pessoa muito simples, de pouco conhecimento, em planos superiores da existência, em planos superiores do universo, em planos superiores da própria Terra. Em dimensões superiores. Então, por que que eu vou ter com essa pretensão de querer ser melhor? Então, abaixar o facho, vamos com calma. Nós estamos só começando a aprender. Eu gosto muito de uma fala de uma grande cientista que ela diz o seguinte: nós ainda estamos bicando a casca do ovo, ainda nem botamos o biquinho para fora e já estamos achando que somos muito importantes, né? Muito sábios. Importantes todos somos, por sermos filhos de Deus. Mas a importância que eu estou dizendo é a importância de ser sábios ou sábia. Nada disso, nós estamos ainda desenvolvendo arquétipos que vão nos levar a grandes conhecimentos, mas por ora nós estamos arranhando, né, esses arquétipos da grande mãe, do velho sábio, ainda estamos só começando. O seu processo de evolução do pensamento e da consciência, porque estacionado nos remanescentes do período egocêntrico, ora transformado em egoico, estimula esse comportamento inoportuno e prejudicial, cujos efeitos danosos logo serão sentidos em toda a sua extensão. Aí o sujeito desencarna, né? Aí fica a caveirinha lá no cemitério. Aí as caveirinhas conversam. Aí uma caveira pergunta para ela, para outra: caveira, por que que você veio parar aqui? Aí a caveira fala assim: eu era raivoso, eu tinha muita raiva, por isso eu vim parar aqui. Então isso é uma brincadeira que se faz, né? Para que a gente possa analisar o seguinte: o futuro, nós vamos deixar esse corpo, né? E o que que a gente vai levar para o mundo espiritual? Já pensou se eu chegar no mundo espiritual com muita raiva? Eu vou ter que ficar lá no umbral domando a minha raiva. Olha que não vai ser nada agradável, porque alguém foi prejudicado por mim, com a minha raiva. E se ele me antecedeu no desencarne, pode ser que ele esteja me esperando. Tomara que ele seja um espírito superior que não esteja. Mas se não for, ele está lá me esperando. Ah, agora você veio. Então agora nós vamos acertar aquela raiva que você achava bendita para você. Nós vamos acertar. Agora você vai entender o que é ser raivoso. Aqui, amigo, você vai ter que ficar bem quietinho, bem simplesinho, porque senão a coisa não vai ficar boa para você. Então, para evitar tudo isso, vamos começar a pensar seriamente se vale a pena esse sentimento da raiva. O ciclo da raiva, ele é vicioso, porque o indivíduo adapta essa injunção, passando a gerar um comportamento agressivo quando não vivenciando uma postura contínua de mau humor. Tem pessoas que é assim, né? Ele está constantemente com cara de raiva, com cara de maus amigos, né? Você olha para ele assim, você até tem medo de conversar com ele. Ah, isso aí não dá, não. Isso aí já vai soltar todos os bichos se eu for conversar com ele. Então imagina que situação que essa pessoa vive. Essa pessoa não é feliz, né? Essa raiva inditosa é o resultado de pequenas frustrações e contínuas castrações psicológicas, muitas vezes iniciada na constelação familiar, quando pais rigorosos, imprudentes, violentos e injustos assumem postura coercitiva em relação aos filhos, impondo-se-lhes sem possibilidade de diálogos esclarecedores. Então agora já está começando a buscar as raízes disso. Então, se você é pai ou mãe, seu filho e sua filha ainda são pequenos, são crianças ainda, ou até adolescentes, cuidado como você lida com eles. Porque você pode castrá-los em determinadas situações e eles não vão gostar disso. Eles vão ficar guardando isso e daqui a pouquinho isso explode lá na frente. Então, vamos fazer um tratamento com os nossos filhos, um tratamento de irmãos também. Eu não sou dono deles, ninguém é dono de ninguém, eu só estou orientando os primeiros passos dele aqui. Daqui a pouquinho eles vão crescer e vão tomar seus rumos. Isso é natural, isso faz parte da vida. Nós fizemos isso lá no passado. Um dia nós chegamos para os nossos pais e dissemos para eles: agora eu quero viver minha vida. Então nós não somos donos dos nossos filhos e nem temos que impor neles as nossas culturas, os nossos valores, muitas vezes arcaicos, já vencidos. É preciso a gente analisar. Quando a gente vai ser pai ou mãe, a gente tem que pensar bastante sobre isso. Não é só colocar alimento, medicação, vestuário, enfim, essas coisas que as crianças recebem dos pais. Não é só isso, não. É como eu vou lidar com meu filho, com a minha filha. Porque, na verdade, nós somos ídolos deles. E aí, geralmente, você segue o que o ídolo faz. Então, eu vou impor ao meu filho os meus erros, à minha filha as minhas frustrações. certo? Lentamente vão se acumulando esses estados de amargura pela falta de oportunidade de defesa ou de justificação, que se convertem em revolta surda, explodindo indevidamente quando já se fez uma carga muito pesada na conduta. Por natural necessidade de afirmação da personalidade, a criança é teimosa, especialmente por falta de discernimento, por necessidade de adquirir experiências, gerando atrito com os pais e familiares mais velhos, que nem sempre estão dispostos a conversar com esclarecimentos ou sabem como equacionar esses conflitos do desenvolvimento intelectual e emocional do educando. Está vendo? A criança, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo física e psicologicamente. Então, nós vamos inserindo ali naquele crescimento dela conteúdos que podem ajudá-la muito no futuro, como pode prejudicar também. Então, quando eu, por exemplo, há um problema entre pai e mãe, eles se separam, enfim. Então, um fica colocando na cabeça do filho ou da filha que o outro não presta, que o outro é assim, assim. Então, eu estou jogando minhas frustrações na cabeça daquele. E se lá na frente ele perceber que quem não presta sou eu? E se ele perceber que eu menti para ele? Então, ele vai perder a confiança total em mim. Sabe, nós não podemos jogar frustrações nos nossos filhos. Temos que saber educá-los. Temos que entender que eles também são seres emocionais, que eles também reagem a estímulos externos, internos. Por isso que a gente vê muitas vezes adolescente completamente desorientado, fugindo de casa, partindo para as drogas, porque não teve uma estrutura na infância. Então, a escola de evangelização e o comportamento dos pais são primordiais para que essas crianças possam crescer com naturalidade e com espiritualidade. Não podemos nunca esquecer que daqui a pouquinho, numa outra encarnação, serei criança também, e de novo criança. E como é que eu vou agir? Como é que eu vou reagir àquilo que os meus futuros pais vão me trazer? Então, se eu quero ter bons pais no futuro, que eu seja bons pais agora. Isso é natural, é lógico, né? Então, eles exigem respeito, silêncio, não permitindo as discussões francas e próprias para os esclarecimentos que se tornam necessários ao entendimento das situações existenciais e das possibilidades de ação no que é ou não concernente a cada um cumprir. Então, nós temos que conversar, dialogar com eles. Tem essa coisa que começou a crescer aqui no Brasil, que é a tal da ideologia de gêneros, onde se colocava, estava se impondo às crianças que elas poderiam ser tanto masculinas quanto femininas. E vi muitas mães, principalmente mães, adotando isso. Olha, isso é um erro tão grave, mas tão grave, que vão responder por ele aquele que acertar, que concordar com isso. Nós somos seres criados para a felicidade e não para a confusão. Se aquele menino ou aquela menina, no futuro ou em qualquer momento, quiser assumir uma postura do outro gênero, tudo bem, é coisa dela. Mas eu colocar isso na cabeça dela, confundir cabeças, por isso que muitas crianças estão suicidando atualmente. Porque geram confusões nas suas cabeças. Não é questão de falsa moral nem nada, isso é questão de lógica, de respeito, de ética. Como é que eu vou chegar para uma criança e vou dizer uma bobagem dessa? Que ela pode ser tanto menino quanto menina. Nada disso. O corpo físico tem sexo. Quando os espíritos falaram que o espírito não tem sexo, na questão 200 do Livro dos Espíritos, eles estão falando de espíritos, mas o corpo físico está determinado dentro de uma de um polo. Então, para que eu vou colocar isso na cabeça desses meninos, dessas meninas? Que não tem a menor condição de discernir sobre isso. Estou despertando algo que não pode ser despertado naquele momento. Então, é isso que nós temos que pensar. com relação ao que nós estamos fazendo com essas crianças. Será que nós estamos dialogando com elas para que elas sejam pessoas de bem no futuro, que não tenham explosões de raiva, porque eu coloquei conflitos psicológicos nela? Vamos pensar sobre isso? Eu vou ficando por aqui. Peço a Deus que sejamos todos sobre a augusta proteção dele, mas que também entendamos essa proteção. Muita paz a todos vocês.